Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Antes de falar, eu quero cumprimentar a Tanara, a nossa magnífica reitora. Quero cumprimentar o companheiro Egídio, aquele jovem de 90 anos que falou aqui. E pedir desculpas a vocês e a vocês, porque é o seguinte, eu vim hoje ao estado do Amazonas para anunciar um centro de combate ao narcotráfico, ao crime organizado, sabe, da Polícia Federal. É um centro que vai ter envolvimento dos 9 de todos os estados da Amazônia e de todos os países da América do Sul que fazem parte da Amazônia, com representação nesse centro especial de combate ao narcotráfico. Era a minha única agenda aqui no estado do Amazonas. Aí surgiu uma segunda agenda, porque o ministro da Comunicação queria que eu fosse na balsa que está lançando os cabos, que vai percorrer, na verdade, 12 mil quilômetros de cabo para levar internet de muita competência, sabe, para todo o pessoal da Amazônia, que vai poder ter as mesmas informações que tem a informação de qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. E isso levou muito tempo. Eu nem queria almoçar, porque eu pedi que o almoço fosse na balsa para que a gente ganhasse tempo. Aí marcaram o almoço na Marinha, e aí demorou um pouco mais do que o previsto. E eu que tinha que ir embora às 6 horas da tarde, aqui já são, no Brasília já são quase 20 para as 8, eu ainda nem saí daqui. E aqui era para ser feito um ato separado do Aloysio e da Marina, porque eu não queria misturar esse ato dos benefícios climáticos junto com o ato da Polícia Federal. E depois a Marina me convenceu que era preciso eu passar aqui, porque tinha um grupo de jovens ambientalistas esperando que eu viesse aqui. Tinha prefeitos e tinha trabalhadores rurais e indígenas. É importante que a gente saiba o que está acontecendo aqui hoje. Durante muito tempo, a Amazônia era tratada como se fosse o pulmão da humanidade. E durante muito tempo, eu e a Luísa viajávamos o mundo, ora como dirigentes sindicais, ora como dirigentes do PT, dizendo que era verdade que a Amazônia era o pulmão do mundo, mas a dívida externa era a pneumonia do nosso pulmão, porque a gente tinha uma dívida quase que impagável, e o Brasil teve um dos piores momentos da sua história, que foi a década perdida. Pois bem, quando nós assumimos o governo, pela segunda vez, a gente assumiu tratar com mais responsabilidade essa questão da Amazônia. Não só porque a gente vai ter a COP30, mas porque a gente acredita na ciência e a gente acredita que o ser humano é o único animal tão irresponsável que ele é capaz de destruir o seu habitat natural, mesmo sabendo que ele está destruindo. Porque nós somos o único animal que mata sem precisar, que rouba sem precisar. Ou seja, e nós estamos tendo conta que nós estamos destruindo o planeta. As mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo não é mais uma coisa, eu acho que vai acontecer, não, já aconteceu. E vai acontecer cada vez mais. Se a gente permitir que o mundo tenha um clima aumentando acima de 1,5 graus, muita coisa vai acontecer, sobretudo nos países que têm a beira-mar. Muitas ilhas vão ser cobertas por água. Então, enquanto é tempo, nós estamos tentando discutir como é que a gente faz para a gente salvar esse planeta. Vocês veem na televisão, já tem gente inventando foguete, tentando procurar outro lugar para morar, já tem gente voando não sei para onde, e eles retornam à Terra, porque é o único lugar que até agora nós sabemos que o ser humano pode sobreviver. Pois bem, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Ou seja, era muito cômodo a gente ficar em Brasília xingando o prefeito. Ah, tem desmatamento, a culpa é do prefeito que é irresponsável. A culpa é do latifundiário que derruba não sei o quê, que queima não sei o quê. A culpa é não sei de quem. Aí ficava o prefeito xingando o presidente xingando o prefeito, julgava o governador, sabe? E nós chegamos à conclusão que se a mudança climática é uma coisa que envolve todos nós, porque todos nós estamos no mesmo barco, ao invés de a gente ficar achando culpado, a gente tem que dizer como é que a gente faz para fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E qual é a melhor forma da gente fazer? É a gente repassar recursos para ajudar os prefeitos a ter acesso às condições básicas para que eles possam cuidar do jeito que tem que cuidar. Dar recursos para os pequenos trabalhadores, para os indígenas, cuidar das coisas que eles sabem cuidar. Porque se a gente não der o incentivo e se a gente não construir parceria, o prefeito fala, não é comigo. O fazendeiro fala, é só minha terra que eu vou queimar. O outro fala, não, eu vou queimar porque minha terra é pouquinho. E a gente vai se automutilando. Então, a assinatura de hoje é o seguinte, a gente quer parar com isso. O prefeito não é nosso inimigo, o prefeito é o nosso principal soldado numa cidade para que a gente possa evitar os desmantelos e os erros que têm acontecido. É isso que a gente está fazendo, que o trabalhador, o rural, que o indígena tenha noção de que o papel dele de ficar no seu cantinho, plantando as suas coisas, fazendo o extrativismo, pescando, ou seja, também está contribuindo para que a gente mantenha o máximo possível de floresta em pé, sem precisar degradar nossa floresta, acabar com a nossa fauna e acabar com as nascentes dos rios que tem por aqui. É simples e todos nós poderemos fazer, todos nós. Então o que nós estamos fazendo é o seguinte, nós vamos utilizar recursos do governo, do Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES, e vamos, tem 70 prefeitos que entraram, que concordaram em participar disso. Esses prefeitos vão ser premiados com dinheiro para eles possam ter os equipamentos necessários. É preciso drone, é preciso drone, é preciso barco, é preciso barco, é preciso caminhão, é preciso caminhão. O que for necessário, nós temos que ir fornecendo para que as pessoas tenham condições de ajudar o mundo a preservar a floresta amazônica. Nós não somos daqueles que achamos que a floresta amazônica é um santuário da humanidade que não pode mexer numa folha. Não. Nós achamos que ela tem que ser explorada de forma correta, responsável, tirando aquilo que a gente pode tirar, repondo aquilo que a gente tem que repor, mas garantir que a floresta continue sendo essa coisa importante na sobrevivência do nosso querido planeta Terra. Tá? Eu não tenho como saber se tem outro planeta. Eu estou tão pessimista que eu não quero nem ir para o céu. Eu quero viver 120 anos. Então, se alguém quiser ir no céu no meu lugar, eu estou dando minha vaga. Eu estou aqui esperando porque eu quero ajudar a construir esse mundo que somente nós poderemos construir. Então, isso é uma discussão que eu tive com a Marina há um tempo atrás. Então, a gente não vai mais ficar culpando ninguém. Se tiver num lugar que teve incêndio demais, nós vamos que descer lá, conversar com as pessoas, por que aconteceu o incêndio, o que foi que aconteceu, foi o fogo ou não foi, foi o calor ou não foi, foi alguém irresponsável que tocou fogo, porque é muito fácil também jogar culpa. Então é melhor a gente investigar. A Marina tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, o nosso problema não é proibir fazer as coisas, é decidir como fazer as coisas bem feitas para que ninguém sofra prejuízo. Então nós viemos aqui para isso. Viemos aqui para anunciar investimentos, sabe, nas pessoas que estão cuidando e naquelas pessoas que nós acreditamos que a partir de agora, com a participação do Ministério, com a participação do BNDES, com a participação do Fundo Amazônia, as pessoas vão ajudar a cuidar das coisas que somente vocês podem cuidar. Não é de Brasília que a gente vai cuidar. E nem tampouco é de Manaus que vai cuidar da cidade do interior. São vocês na cidade que sabem onde é que o cara aperta. É vocês que sabem aonde estão derrubando. É vocês que sabem onde está queimando. É vocês que sabem onde estão secando. Então, nós só temos que ajudar. Esse é o nosso papel. Por isso, nós viemos aqui. Eu comecei pedindo desculpa, Porque é o seguinte, cara, eu ainda tenho 2 horas e 40 minutos para chegar em casa. 2 horas e 40 minutos. Se eu não tomar cuidado, até uma surra eu tomo quando chegar em casa. Então, vocês, Tati, de mandar um recado para a Janja para cuidar de mim direitinho quando eu chegar em casa. Não dá bronca para ela saber que eu estou aqui. E a emoção, Egídio, de encontrar um companheiro que teve junto comigo tanto tempo atrás. Essa é a coisa boa da gente viver muito. É que a gente constrói história. A gente tem coisa para contar. As amizades da gente são mais longas. E eu tenho o prazer de encontrar um companheiro, sabe, que fez a primeira viagem que eu fiz no Amazonas, que fez a caravana das águas comigo, que foi uma das coisas mais extraordinárias que eu fiz. E por que eu decidi fazer as caravanas, Egídio? Porque eu disputei a campanha de 89 e eu descobri que um presidente da República, quando ele vai só do palanque, desce do palanque, vai para o palanque, ele termina a campanha sem conhecer o Brasil. Ele só conhece o caminho do aeroporto para o palanque, do palanque para o aeroporto, do aeroporto para casa. Então eu resolvi fazer caravanas. Foram quase 91 mil quilômetros andados de trem, de barco, de ônibus, para conhecer as entranhas do Brasil. Então eu fico feliz de ter te encontrado aqui, saber que você fez essa peregrinação comigo. E dizer para vocês o seguinte, gente. Eu quero dizer para o Egídio, você viu o Egídio 90 anos. Vocês viram o que é, né? 90 anos. Ele depois vai me contar o segredo de viver 90 anos inteirado como ele está. Eu vou completar 80 anos dia 27 de outubro. Quem quiser me dar presente, pode mandar que eu recebo pelo correio. Mas eu tenho uma frase que é o seguinte. Sabe, a gente não consegue evitar a passagem dos anos. A lua cheia vem todo dia, a minguante vem, sabe? A gente não consegue evitar. O que a gente precisa é não permitir que necessariamente a passagem dos anos envelheça a gente. Porque se a gente tiver uma causa, se a gente tiver uma missão, se a gente tiver uma coisa nobre para fazer, não há tempo de envelhecer. Eu digo para os meus companheiros, eu vou fazer 80 anos e eu me considero hoje mais saudável do que quando eu tinha 65 anos de idade. Muito mais saudável. Levanto todo dia, 5:30 da manhã, faço 2 horas de ginástica todo dia, faço perna, faço musculação, faço esteira, sabe? Porque eu quero viver muito, eu gosto da vida. E eu quero mostrar que esse país tem jeito. Não é possível. Não é possível. A gente pegou esse país destruído. Parece que passou uma praga de gafanhoto nesse país. Nós não encontramos esse país com o Ministério da Integração. Não encontramos com o Ministério da Cultura, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Previdência, com o Ministério da Mulher, com o Ministério do Direito Humano. Nós tivemos que reconstruir tudo. Tudo. Sabe? Nós encontramos mais de 6 mil obras paradas entre creche e obras hospitalares. Nós encontramos 147 mil casas começadas a ser feitas pela Dilma, que estava paralisada. Se vocês aqui de Manaus, eu não consigo entender. Não consigo entender. Eu estou desafiando aqui. Vocês conhecem alguma obra feita pelo governo passado no estado do Amazonas? Não, eu vou começar a dar um prêmio para quem conhecer uma obra em qualquer estado que eu for. Então, eu não encontro uma obra. Ou seja, porque esse país teve um período que não foi feito nada nesse país. Tirar a Dilma para quê? Tirar a Dilma para quê? Uma mulher decente, digna, sabe, inventaram uma mentira contra ela para tirar ela do governo? Para fazer o quê? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Olhe bem para esse jovem de 80 anos que está falando com vocês. Olhe bem. Sabe? Eu, enquanto esse corpo jovem tiver capacidade de resistência, a extrema-direita não voltará a governar mais esse país. Não é possível. Não é possível. Olha, Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um momento delicado no Brasil. Você está vendo o brasileiro, que foi candidato, eleito pelo povo brasileiro, sabe, que cometeu as burrices que cometeu, que sabe que cometeu, que está sendo julgado e que mandou o filho para os Estados Unidos pedir para o governo Trump taxar o Brasil. É a primeira vez na história desse país, quando Joaquim Silvério dos Reis traiu Tiradentes. Ele não foi para a França, ele não foi para a Europa, ele traiu Tiradentes aqui dentro do Brasil. Esses caras tiveram a pachorra de mandar gente para os Estados Unidos para falar mal do Brasil e para condenar o Brasil, tentando dizer que o pai dele é inocente. O pai dele não é inocente, o pai dele tentou dar um golpe de Estado, o pai dele estava aqui tentando matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes. O pai dele não trouxe sequer oxigênio para Manaus, quando essa cidade estava vendo muita gente morrer. Então, essa gente está sendo julgada pelos de Manzelo que fez. Não adianta ficar pedindo anistia, ele nem foi condenado ainda. Ao invés de estar se defendendo e dizendo que é inocente, já estão pedindo anistia. Ora, gente, quando me prenderam, eu poderia ter saído do Brasil. Eu preferi ir para a Polícia Federal, que eu tinha vontade de desmascarar o Moro e o Dallaiol. E eu fiz isso. Então, esse país precisa passar por esse momento histórico de cabeça erguida. Este país é soberano. Este país já fez a sua independência. Este país tem mulheres e homens e crianças que têm orgulho de ser brasileiro. Não precisamos de ninguém metendo o bedelho no nosso país. Cada um cuida do seu nariz. Do nosso terreiro cuidamos nós. Do nosso quintal cuidamos nós. E nós estamos fazendo a COP na Amazônia porque todo mundo é metido a conhecer a Amazônia. Todo mundo é metido a dar palpite na Amazônia. Amazônia, 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 você vai ver o que é da Amazônia, Amazônia. Pois bem, nós vamos fazer a COP na Amazônia. Não tem o luxo que tem em Paris. Não tem a beleza arquitetônica que tem em Paris, que tem em Londres. Tem a nossa beleza, a nossa cara, o nosso povo, os nossos negros, os nossos indígenas, as nossas mulheres, os nossos mosquitos carapanã, para mostrar quem não se preparar. Então eu quero que os prefeitos participem dessa COP, porque essa COP será a COP da verdade. Essa COP será a COP da verdade. A gente vai ver quem é que acredita na ciência ou quem quer continuar mentindo. Essa COP a gente vai saber. E a gente tem que saber o seguinte: esse Fundo Amazônia que está sendo ajudando a gente, isso não é favor, não. Estão pagando por nós, porque a gente está preservando o que eles não preservaram. O Brasil ainda é o país que tem a maior quantidade de floresta do mundo. Então esse país precisa ser respeitado. E ele tem que saber que embaixo de cada árvore mora um extrativista, mora um indígena, mora um trabalhador rural, mora um pescador. E nós somos donos do nosso terreiro. É isso que ninguém quer, que ninguém meta o bedelho, não. Cada um cuide da sua vida. Nós cuidamos da nossa. Quem engorda o porco é o olho do dono. E nós somos o dono dos nossos porcos. Então por isso nós vamos cuidar desse país. Portanto, gente, eu quero agradecer a vocês, pedir desculpa pela tarde que nós chegamos aqui, por fazer vocês esperar tanto tempo, mas eu quero dizer para vocês que a alegria, ela tomou conta de mim quando eu cheguei. Eu estava muito nervoso quando eu cheguei. Eu estava muito irritado com a agenda, sabe? Porque pegamos um trânsito desgraçado nessa avenida aí, puta vida. Fala que São Paulo tem trânsito ruim, fala que Rio de Janeiro tem trânsito ruim, puta merda, pra Vila da Base Naval até aqui, caraca, meu, puta merda, quantidade de tempo que nós demoramos. Então, mas de qualquer forma, vocês me deixaram feliz. Obrigado, prefeitos, obrigado, estudantes, obrigado, professores, obrigado, indígenas, pela presença de vocês e até outro dia, se Deus quiser. Eu estarei aqui em outubro outra vez. Eu estarei em outubro aqui para inaugurar minha casa, minha vida, para inaugurar uma ponte que caiu, que nós reerguemos. E outra vez eu virei aqui, porque nós vamos ajudar a fazer com que esse Estado viva melhor. Um beijo no coração de vocês.
Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e todos que aguardem.